Muito bom dia a todos, senhoras e senhores deputados. Vamos dar início à nossa reunião ordinária. Dia 3 de junho. Ponto número 1. Apreciação e votação data da reunião número 51 de 27 de maio de 2026. Não sei se há alguma intervenção. Muito bem, não havendo, coloca a votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovada a ata por unanimidade. Ponto número 2, temos a comunicação de baixa à Comissão e distribuição de iniciativas com designação do deputado relator. Diz aí a... Aqui. Mas ainda não podemos. Para já informar o O primeiro ponto é um PPL, ou é o PPL 85 do Governo, é uma proposta de lei que autoriza o Governo a criar a prestação social única no âmbito do subsistema de solidariedade. O deputado relator é designado pelo Grupo Parlamentar do PS, a deputada Ana Paula Bernardo.
Obrigada, Sr. Presidente. Indicamos...
Desculpa,
Sr. Presidente, era adiamento legislativo sobre este ponto.
Um adiamento de todo o ponto, não se pode adiar especificamente este?
Sim.
O ponto número 2 é adiado?
Sim, o... Ai, peço desculpa, pensei que era outro ponto, peço desculpa.
Muito bem. Não, podíamos adiar o ponto número 2 na sua totalidade, embora... Mas já percebi que vamos adiar o ponto número 3, deve ser isso. Sra. Deputada Ana Paula Bernardo.
Portanto, continuando, indicamos o deputado Miguel Cabrita.
O Sr. Deputado Miguel Cabrita, o que nós estávamos aqui a referir na mesa, a discutir, entre aspas, antes de passar a palavra, era que os 10 dias ainda não começaram a contar. Há informação de que pode ser agendado, está a decorrer neste momento a conferência de líderes para dia 12 de junho, e, portanto, havendo alguma novidade até ao fim da nossa reunião, eu comunicarei em função da informação que os serviços também receberem. Um projeto de lei em conexão, apenas para conhecimento, é o projeto de lei número 634 do Bloco de Esquerda, lei de reposicionamento de todos os docentes. A comissão competente é a 8ª comissão. Um projeto de resolução que baixa na generalidade e o Chega tem que indicar, neste caso, se discute em comissão ou em plenário, o projeto de resolução número 1013, que recomenda ao Governo a adoção de medidas urgentes de dignificação, proteção social e justiça contributiva dos cuidadores informais. Sra. Deputada, felicidade.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores deputados. O Chega pretende que seja discutido em plenário devido à importância que têm estes cuidadores informais. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Depois existe um projeto de resolução 1022 do LIVRE, recomenda a criação do Programa de Garantia Pública de Emprego. Não está presente nenhum deputado do LIVRE, portanto, pedia que fosse contactado nesse sentido. Um projeto de voto para comunicação, projeto de voto 581 do Chega, de saudação pelo primeiro centenário da Santa Casa da Misericórdia da Mortosa. E fechamos o nosso ponto número 2. Ponto número 3. Discussão e votação do parecer setorial sobre a proposta de lei número 70, que aprova, do Governo, que aprova as grandes opções para 2026-2029. Senhora deputada Carla Barros.
Senhor Presidente, é adiamento potestativo.
Tenho a informação que nós temos que enviar à COFAP até hoje. Este... acabaram de me... portanto... Só tivemos uma semana, precisamente por isso foi agendado para esta semana, porque temos esse prazo junto à COFAP para efeitos de... não sei se podemos... aguardemos um... Este ponto já está agendado para o plenário, o ponto é esse. E, portanto, o prazo é...
Vamos, então, aguardar... Diga.
Pede a palavra a secretária Ana Paula Bernardo.
Sr. Presidente, muito obrigada. Não, era no sentido de, obviamente, que a urgência do pedido da COFAP foi uma das razões pela qual o prazo que nos foi dado e nós não termos levantado aqui nenhum pedido de prolongamento do prazo, porque de facto nós soubemos deste pedido na quarta-feira passada. Eventualmente, o que se poderia fazer, não sei se cai dentro de todas as normas regimentais, era eu fazia a apresentação do relatório. E avançar-se com o sentido de voto, se fosse necessário, depois da parte da tarde, por procedimento escrito.
Senhora deputada Carla Barros.
Senhor Presidente, nós vamos deixar a senhora deputada então apresentar o relatório. Vamos depois tratar de emitir algumas considerações sobre isso, que achamos pertinentes para a Assembleia da República, e as informações que pretendermos aqui sobre um ou outro aspecto, também solicitamos à mesa se as consegue fornecer, para ver se melhoramos, ou pelo menos aquilo que lemos. É isso.
Senhora deputada Felicidade Vital.
Só um esclarecimento, porque eu não entendi. Então a senhora deputada Ana Bernardo vai fazer a apresentação e não se vota? É isso? E vota-se quando?
Senhora deputada Carla Barros, já faremos uma síntese. Estou a cumprir a intervenção.
Que se coloca, e eu posso já introduzir, prende-se aqui com uma referência que a senhora deputada fala, que o relatório fica prejudicado porque não teve acesso ao parecer do SES. O parecer do SES já existe, naturalmente que não foi possível da parte do SES ter emitido antes, pelas circunstâncias que sabemos, relacionados certamente com a data de posse, e portanto nós solicitamos que haja aqui a disponibilidade.
Mas então, se calhar, senhora deputada, isso já tem a ver com o conteúdo da apresentação,
mesmo.
E se calhar então já não tem a ver com a nossa metodologia, portanto, o que é que eu solicitei? Que os serviços da mesa, de apoio à mesa, pudessem confirmar, antes de mais, junto da COFAP, se é ou não possível fazer algum tipo de revisitação do prazo. Eu entendo que não, deduzo que não, porque não só o agendamento já está fechado em plenário, como este foi o prazo que foi dado a todas as comissões, não é? E, portanto, aí o pedido da COFAP. Em todo caso, essa questão foi colocada. A apresentação do relatório será então feita pela senhora deputada Ana Paula Bernardo, e depois entraremos no período de discussão e depois veremos então como podemos processar a votação em função destas contingências. Senhora deputada Ana Paula Bernardo.
Obrigada, Sr. Presidente. Sim, eu creio que é preferível primeiro apresentar o relatório e depois discuti-lo. Muito rapidamente, até porque o relatório foi, o parecer foi enviado dentro do prazo regimental, trata-se de um diploma, de uma proposta de lei que o Governo apresentou à Assembleia da República a 21 de abril, a proposta de lei 7017, admitida a 24 de abril de 26, que baixou à Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública, com a conexão às restantes comissões parlamentares competentes, como é usual neste processo. Nos termos do Regimento da Assembleia da República, compete a esta Comissão emitir parecer setorial sobre a presente iniciativa relativamente às matérias do âmbito de intervenção e competências da 10ª Comissão. Destacar a importância das grandes opções no sistema constitucional e orçamental português, portanto como um instrumento muito importante de planeamento central estratégico plurianual e que assegura a articulação, ou devendo assegurar a articulação entre prioridades de política pública, programação orçamental e ação governativa. A proposta de lei 70 visa atualizar para o ano de 2026 as orientações.
Desculpa, se está muito ruído na sala.
As orientações e as escolhas fundamentais de política económica e social, ambiental e territorial, assegurando a consolidação e a monitorização das grandes opções de 2025-2029, aprovadas pela Lei 73-2025, e que esta proposta de lei visa agora atualizar e consolidar. para efeitos do presente parecer, subscrevem-se as considerações feitas na nota técnica, uma nota técnica elaborada pelo Serviço da Assembleia da República, a qual é integrada neste parecer e, portanto, para anexo, fazendo parte integrante deste parecer. E quero neste momento também agradecer a elaboração desta nota técnica. Dessa nota técnica, permitam-me destacar uma consideração que é feita sobre o parecer do Conselho Económico e Social relativamente à proposta de lei das GOPs, precisamente pelas competências específicas desta comissão. A Constituição da República Portuguesa estabelece que o SES participa na elaboração das propostas das grandes opções e dos planos de desenvolvimento económico e sociais e que na apresentação das grandes opções deverá existir o parecer do Conselho Económico e Social. O Governo refere que foi consultado, portanto foi pedido o parecer ao SES. Da nota técnica refere-se que é entendimento de que o parecer do SES sobre as grandes opções deverá ser remetido à Assembleia da República o quanto antes. O quanto antes não, deve ser remetido à Assembleia da República. Só uma nota, portanto, o Governo opta por não apresentar uma proposta integralmente nova, como já aconteceu em momentos anteriores, procurando antes explicitar aquelas que são as linhas gerais que se mantêm, os que se altera, o que se adita e até o que se revoga, considerando que com essa metodologia há aqui um reforço de clareza, previsibilidade e coerência das políticas públicas, considerando assim que se promove um processo legislativo mais alinhado com as exigências de escrutínio democrático e de boa administração. Portanto, numa análise um pouquinho mais setorial, sem fazer referência às considerações que transporto para este parecer, mas no fundo o que o Governo faz é retomar aquilo que é a lei de 73B 2025, atualizando naquelas matérias que considera importante, e é isso que é exposto aqui neste ponto 1.2. Portanto, em termos de parceiros e contributos, os parceiros e contributos que já recebidos ou a receber encontram-se na página da iniciativa. Até o momento em que foi feito o parecer não tinham sido recebidos contributos. Reitero que, e tal como resulta da nota técnica, a iniciativa não foi acompanhada de parecer prévio do Conselho Económico e Social. E, portanto, reservando-me neste momento a emissão de parecer enquanto relatora, e em termos de conclusões, o que se propõe é que, tendo a proposta de lei sido aprovada nos termos regimentais e legais, e tendo a Comissão de Trabalho e Segurança Social emitido parecer sobre a proposta de lei em apreço relativamente às matérias de intervenção, consideramos que a apreciação desta iniciativa fica prejudicada pelo não conhecimento pelos deputados da Comissão de Trabalho, Segurança Social e Inclusão do parecer do Conselho Económico e Social, obrigatório nos termos da alinhado número 1 da Lei 108/91. E nesse sentido, recomenda-se também que a Conferência de Líderes o não agendamento da discussão em plenário até que esteja completo o processo e até a recepção do mesmo. E, portanto, em termos de conclusão também, entendemos que o parecer deve ser remetido à Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública para os devidos efeitos. Aproveito... Não, bom, vou aguardar. Portanto, a apresentação... do meu lado está feita e, portanto, disponível para esclarecimentos adicionais.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Entretanto, junto dos serviços já podemos confirmar, apenas para informar, que nós podemos adiar este ponto para a próxima semana. Neste caso, a discussão já fica feita, pelo menos os senhores deputados, pelo menos a apresentação já está feita, não sei se a discussão querem fazê-la, e a votação faríamos então na próxima semana. E, portanto, questiono se entramos na discussão ou se... Estando a apresentação feita, fazemos já esse debate, mas deixo à consideração dos senhores deputados. Sra. Deputada Carla Barros. Portanto, ou fazemos agora a discussão e depois fazemos a votação na próxima semana, ou fazemos discussão e votação na próxima semana.
Ora bem, eu gostaria de fazer aqui algumas referências.
Fazemos a discussão hoje e fazemos a votação na próxima semana.
Como temos aqui o ponto 4, 5 e 6, o ponto 4 do relatório da senhora deputada, como refere, a apreciação da presente iniciativa do Governo fica prejudicada pelo não conhecimento dos deputados da Comissão de Trabalho, Segurança Social e Inclusão do parecer do Conselho Económico-Social obrigatório nos termos tal, tal. Depois diz, a Comissão recomenda à Conferência de Líderes o não agendamento desta discussão em plenário. E depois diz, deve o presente parecer ser remetido à Comissão de Orçamento e Finanças. Ora bem, é precisamente aqui que nós não concordamos e gostaríamos de dizer o seguinte, o parecer do SES já está redigido, creio que já chegou à Assembleia da República, não sei, é uma questão de verificarem, e nós solicitamos que este ponto 4, 5 e 6, no fundo, a sugerir o não agendamento deste ponto em plenário seja retirado e que a senhora deputada relatora possa rever o relatório do SES, inclusive é que eu passo a ler aqui apenas um parágrafo da sua conclusão, que creio que é importante nós... termos. Em conclusão, diz o parecer do SES, as propostas de alteração às grandes opções representam uma melhoria, sobretudo na maior concretização dos objetivos, na introdução de metas, indicadores, ainda que vários estejam desatualizados na articulação com o semestre europeu e no reforço da densidade executiva de vários eixos prioritários. Apesar desta evolução positiva, subsiste um conjunto relevante de preocupações expressas no anterior parecer do SES, apenas parcialmente acolhidos ou não acolhidos. Em termos qualitativos, o novo diploma melhora mais onde se exige quantificação, portanto... muito bem, senhora deputada.
Sim, depois, mas a senhora deputada, a não ser que seja...
Está a manifestar desagrado do conteúdo ou do momento?
Senhora deputada Carla Barros...
Estou a manifestar desagrado. Como é que alguns grupos parlamentares têm acesso ao relatório e outros não têm?
Senhora deputada Felicidade Vital...
Nós não temos acesso ao relatório.
Senhora deputada Felicidade Vital, podia... Senhora deputada Felicidade Vital, eu não conferi a palavra, senão os nossos trabalhos ficam impossíveis de se...
Pronto.
Gerir.
Senhora deputada
Carla Barros, eu peço desculpa, a senhora deputada Carla Barros está no uso da palavra e está a fazer uma intervenção. Todos os senhores deputados poderão fazer depois as suas respectivas intervenções e, nesse sentido, pedi à senhora deputada Carla Barros que expusesse naturalmente
bem
as suas ideias e a sua intervenção.
É, de facto, um parecer importantíssimo que já chegou à Assembleia da República e que nós pretendemos, naturalmente, que todos os grupos parlamentares tenham acesso a esse documento e daqui até à próxima reunião a senhora deputada poder fazer efetiva referência aqui ao parecer, que acho que é fundamental, não é? Porque ele de facto existe, porque parece-me despropositado nós estarmos a dar uma sugestão à Conferência de Líderes para um não agendamento quando de facto o parecer já cá está. Era isso, senhor Presidente.
Muito obrigado, senhora deputada. Relativamente a este tema do parecer, só para ficarmos também com a informação completa a todos os senhores deputados, senhora deputada Felicidade Vital, só para informar da questão do parecer, pedi agora aos serviços para confirmarem junto da COFAP se houve ou não a recepção desse parecer, porque nós não o temos, não foi distribuído à 10ª Comissão, e o parecer a ser emitido, e naturalmente tendo sido citado, ele existe, é enviado para a COFAP. Portanto, nós fazemos uma audição, quando fazemos a audição é setorial. E, portanto, no site da Assembleia da República, na página associada ao projeto, não está qualquer tipo de parecer carregado, confirmamos agora mesmo, e solicitei aos serviços, neste caso ao Dr. Pedro, que pudesse ir à COFAP diretamente confirmar esta situação, apenas para esclarecer e clarificar este ponto. Sra. Deputada Carla Barros.
É só para acrescentar, eu não tenho acesso a nenhum tipo de informação exclusiva, eu estava mesmo no site do SES a ler o parecer e pelo que obtivemos, o parecer está na Assembleia da República. Obrigado.
Muito bem, muito obrigado. Sra. Deputada Felicidade Vital.
Eu pedi a palavra no sentido de, exatamente, de não termos o parecer disponível. Eu pedi o parecer aos nossos serviços e não o conseguiram encontrar. Parece que está no site do SES, depois posteriormente, mas o parecer deveria chegar à Assembleia da República. E, portanto, não me parece correto estarmos aqui a discutir um parecer, inclusive a senhora deputada estava a ler um trecho de um parecer que nós não temos acesso e, portanto, era nesse sentido. A outra questão que eu gostaria de referir é que não me parece que seja muito produtivo estarmos agora a discutir este relatório quando ainda não temos o parecer, e se foi adiado para a próxima semana a sua votação, seria mais lógico discutirmos na próxima semana quando já tivermos o parecer, quando o PS já tiver o parecer, quando o PS achar que o deve fazer retirar esses pontos do relatório. Enfim, acho que não vale a pena estarmos aqui hoje a perder tempo. É a minha opinião. Obrigada.
Sra. Deputada, dois pontos. O primeiro, relativamente ao parecer, a COFAP não recebeu parecer nenhum e, portanto, ele pode estar na Assembleia da República. Não é só a nossa Comissão, a própria COFAP também não recebeu. Acabamos de confirmar. Portanto, pode estar na Assembleia da República, pode estar no gabinete do PAR, mas não foi distribuído. Relativamente à discussão, eu até estou de acordo, mas nós estamos há 20 minutos a discutir um projeto. Quando eu coloquei à consideração, antes do início da discussão, se iniciávamos a discussão ou não. E, portanto, nós já iniciamos a discussão, já iniciamos o debate há 20 minutos e agora... Coloquei isso à consideração na abertura do ponto. E isso não foi antes da discussão. Muito bem, então o ponto é retirado depois de 20 minutos a ser discutido. Sim, sim. Mas responder à discussão que não existiu.
Só mesmo porque atendendo a isto, à discussão que não existiu, mas a situação é, se eu ignorar a discussão que existiu, quarta-feira vamos trazer o mesmo relatório. Portanto, creio que não será esse o objetivo.
Sim, eu creio que o ideal será assim que o escrevermos ao tema do parecer e deixarmos então a discussão para a próxima reunião.
Se me permite, ainda bem que o PSD reconhece a importância do relatório do SES, nós temos pena que o Governo não tenha a mesma percepção que o PSD, porque a não apresentação do relatório do SES de acordo com o que consta da lei, já não é novidade e, portanto, já há algum tempo, já noutros anos aconteceu. Agora, obviamente, atendendo à informação que aqui nos trouxeram face à aprovação do parecer do Conselho Económico e Social ontem em plenário, obviamente que poderão introduzir alguns ajustamentos ao projeto de relatório, nomeadamente dando a informação de que o parecer do SES já existe e que já terá sido enviado depois para a Assembleia da República, independentemente de tudo, e obviamente o ponto 5 deixará de fazer sentido nessa circunstância, mas obviamente que o trabalho desta Comissão e a emissão do parecer fica realmente prejudicada, não é uma questão de prejudicar do ponto de vista legal, jurídico, mas prejudicada no sentido de o contributo que era suposto nós termos falta. E, portanto, mas obviamente que irei ajustar, uma vez que há esta possibilidade de adiamento, irei ajustar o relatório nesse sentido.
Muito obrigado. Senhora Deputada Ana Paula Bernardo, Senhora Deputada Carla Barros, para terminarmos então este ponto sem discussão.
Sem discussão. Era apenas para dizer à Senhora Deputada Ana Paula Bernardo que, de facto, e como sabe, não há aqui nenhuma desconsideração do Governo, nenhum esquecimento, até porque, como sabe, tudo o que o SES escreve interessa-nos. E, portanto, prende-se precisamente com o calendário, como sabem, da tomada de posse e da nova equipa, e, portanto, que foi, e todos nós tivemos a oportunidade de estar presente, e nós não podemos exigir que os plenários do SES decorram em ambientes fora daquilo que estatutariamente está previsto. Por isso, apresentei só isso e não vale a pena estar agora aqui a mandar umas achas para o Governo, que está calor e nós não precisamos de achas na fevereira.
Sem discussão, sem discussão. Vamos Vamos então passar, vamos passar este ponto para a próxima semana. Eu só pedia que para efeitos, de certa forma, estabeleça aqui um padrão, que é, provavelmente irá repetir-se, não especificamente este, a discussão que aqui tivemos, mas a necessidade de adiarmos ou não determinados pontos, e pedia nomeadamente aos seus deputados coordenadores que sempre que for colocada à consideração da nossa reunião o adiamento de um ponto, que esse adiamento seja efetivamente logo assumido e não estejamos a entrar numa discussão que na prática se torna redundante e que acabamos por estar enfim, a fazer discussão, a fazer conteúdo para a ata de um ponto que na prática foi adiado, o que não faz com fraqueza qualquer sentido. Vamos ao nosso ponto número 4. Sr. Deputado Ana Paula Bernardo, pede a palavra.
Uma nota informativa, não sei se faz sentido dizê-lo, mas eu na próxima semana, à partida da nossa reunião de, será quinta-feira,
previsivelmente.
Eu não vou estar, não vou estar, portanto irei enviar o documento.
Sim. E poderá ser apresentado por outro deputado.
É só
por... Sim, com os ajustes. Muito obrigado. Passamos ao ponto número 4, discussão e votação na especialidade de duas iniciativas, uma do Chega, outra do PS. A primeira é do Chega, o projeto de lei número 455, que estabelece um regime de reembolso das despesas de funeral para menores dependentes e pessoas com incapacidade permanente e absoluta para o trabalho, e do projeto de lei número 456 do PS, que reforça o valor do subsídio funeral, em particular no caso de morte menor ou de titular do estatuto maior acompanhado, procedendo à 18ª alteração do decreto de lei número 176/2003, de 2 de agosto. E já tenho um pedido de palavra da Sra. Deputada Dália Miranda.
Obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. O que hoje discutimos tem duas dimensões diferentes, o conteúdo das propostas e a forma como o Governo decidiu relacionar-se com o Parlamento. E começo precisamente por esta segunda dimensão. O Governo decidiu aprovar em Conselho de Ministros uma alteração ao subsídio funeral, exatamente no mesmo dia em que o Parlamento tinha agendado o debate sobre esta matéria. Não foi por falta de tempo. O Governo teve meses para legislar. Escolheu deliberadamente o dia do debate parlamentar. Isso revela uma prática política preocupante, a incapacidade de conviver normalmente com o escrutínio democrático e com a iniciativa parlamentar sem procurar condicionar, esvaziar ou atropelar o papel da Assembleia da República. Mais preocupante ainda quando falamos de uma matéria em que existiu iniciativas de praticamente todos os partidos da oposição e em que o próprio PSD acabou por contribuir para o adiamento da discussão metodológica da iniciativa. Mas olhando ao conteúdo dos diplomas, importa também distinguir claramente aquilo que separa a proposta do Governo da proposta apresentada pelo Partido Socialista. O Governo opta por uma solução minimalista e juridicamente pouco clara. No número 2 do artigo 16º, estabelece que o montante do subsídio do funeral será fixado por referência ao montante do reembolso das despesas de funeral. Ora, entendemos que esta formulação é insuficiente e ambígua. Uma matéria desta natureza exige uma redação taxativa e inequívoca. O diploma devia afirmar diretamente que o montante correspondente ao valor do reembolso das despesas de funeral previsto na lei, evitando interpretações futuras ou margem de discricionariedade administrativa. Quando se legisla em matéria de proteção social, a clareza jurídica não talha, é uma garantia para as famílias. Mas isto, existe ainda uma segunda diferença ainda mais relevante do ponto de vista social. A proposta do Partido Socialista não se limitava a acompanhar parcialmente o valor atualmente previsto para algumas situações específicas. Ia mais longe, introduzia um princípio de justiça social mais abrangente, desde logo porque alargava a proteção a pessoas excluídas da solução do Governo, nomeadamente titulares do Estatuto de Maior Acompanhado sem rendimentos de trabalho por incapacidade comprovada. E sobretudo porque respondia também à situação de quem não dispõe de carreira contributiva suficiente e continua desprotegido no regime atual. Por isso, a proposta do Partido Socialista determinava que nos restantes casos o subsídio do funeral não poderia ser inferior a um IAS, corrigindo uma situação manifestamente insuficiente em que o apoio continua limitado a metade do IAS. Essa é a diferença essencial entre as duas abordagens. De um lado, um governo preocupado em anunciar rapidamente uma medida para produzir o efeito político e mediático. Do outro lado, uma proposta que procurava construir uma resposta estruturalmente mais justa, mais clara, juridicamente e mais abrangente do ponto de vista social. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Carla Barros.
Muito bem. Sobre este tema, gostaria de dizer o seguinte. Nós produzimos a alteração, a decisão no Conselho de Ministros do dia, agora está-me a falhar o dia, do dia 20 de abril, não é? Não, sim. E depois foi publicado o decreto de lei e ontem a portaria que executa, que dá a execução a este decreto de lei. Nós temos notado um registo no Partido Socialista que não é um registo de um partido que está na oposição. O Partido Socialista quer fazer governo a partir do Parlamento e está a prejudicar a vida das pessoas. Aliás, o Partido Socialista consegue complicar uma situação que é simples, que... Eu não estou a falar do decreto, da proposta, do projeto de lei do Chega, porque o projeto de lei do Chega altera no âmbito do código, no âmbito das prestações contributivas e não neste âmbito que o Partido Socialista altera. E, portanto, daí eu não me estar a referir ao do Chega, que, no nosso entender, até tem aqui tem um erro técnico que não queríamos que fosse naturalmente prosseguido. Sobre o Partido Socialista, torna uma situação simples muito complicada e tem vindo para o Parlamento colocar valores monetários na lei. Portanto, o Partido Socialista entende que estar aqui no Parlamento, fazer projetos de lei, quando podiam ser recomendações para impactar e complicar a vida das pessoas, é isto que se tem vindo a fazer recorrentemente. Portanto, o tema está tratado, foi aumentado o valor do subsídio de funeral para toda a gente de forma... portanto, limpa e clara, de 3 IAs, o que prefaz aqui o valor de 1.611 euros. Estavam, como sabemos, muitas pessoas a descoberto, todas as pessoas que nunca tinham na vida feito um único dia de descontos para a Segurança Social, não estavam a ser abrangidas pelo regime. Hoje, essas pessoas estão cobertas por esta situação. O Partido Socialista cria aqui complicações e é sobre troca de despesas, de reembolso, atribui um valor muito menor e esta é uma situação, ainda por cima, o Partido Socialista que defende a capacidade de resposta dos serviços públicos e mete aqui uma série de areias na engrenagem que não facilita a vida do cidadão. Portanto, senhoras e senhores deputados, o Governo legislou, alterou, permite este acesso a todas as pessoas, permite o pagamento de um valor digno a toda a gente e, por isso, não há aqui dúvidas nenhumas de nós estarmos a querer, com uma lei, alterar aquilo que o Governo já fez. Portanto, o processo está completo. Portanto, aquilo que nós pedimos é que o Partido Socialista assuma o seu lugar na oposição, que não venha para aqui fazer governo, ao seu deputado. A esquerda não tem maioria no Parlamento. Pá, não façam disto o momento do vosso governo. Deixem o governo trabalhar, deixem o governo facilitar a vida às pessoas. A medida que está aqui desenhada, quer no decreto, quer na portaria, é clara, faz uma alteração cirúrgica do valor. Todas as pessoas passam a ter os 1.611 euros para cobrir as despesas de funeral. Tenham essa humildade. Os portugueses não quiseram que o Partido Socialista e que a esquerda tivesse maioria. Porque se a esquerda tivesse tido maioria com o somatório dos votos no Parlamento, o Partido Socialista estava no governo com uma nova geringonça, nem que tivesse perdido as eleições. Mas o Partido Socialista, para além de ter perdido as eleições, ainda estava à espera de conseguir com o somatório dos pequeninos dos partidos à esquerda a maioria para ir governar. Não foi possível. Epá, respeitem o momento democrático que estamos a viver. Vocês têm introduzido complicações. É neste tema. Tentaram introduzir no Código Contributivo. Tentam introduzir agora nas camas sociais. É demasiado. É demasiado. Mas também vos digo uma coisa. Só é possível introduzirem porque o Chega tem viabilizado. Não é verdade? Por isso é que estão felizes, não é verdade? Pronto. Então se talvez, até devessem ter pensado que se calhar a geometria parlamentar, até com uma mãozinha do Chega, poderia ser diferente. Ah, não vamos, vamos respeitar a democracia e pedir-lhes, porque de facto isto tem sido demasiado, demasiado fazer leis com questões de gestão orçamental, em que o valor pode ser constantemente alterado para portaria. Uma lei não permite esta agilidade na gestão orçamental, não permite facilitar, não permite, é lá porquê? Mas é lá, então se está a cair, não tem que dizer é lá, tem que solicitar aos serviços que segurem na...
Seus deputados.
Por isso, Sr. Presidente, está tudo.
Vamos, seus deputados. Seus deputados. Pedia que a Sra. Deputada Carla Barros concluísse, continuasse a sua intervenção.
Sr. Presidente, aquilo que eu quero concluir é o tema do subsídio funeral foi revisto, saiu o decreto de lei, saiu a portaria, o tema está simples, está em execução, apelamos a que o Partido Socialista possa retirar a proposta, não venha trazer problemas à vida das pessoas e à gestão dos serviços na Segurança Social. É só isso, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não registro mais pedidos de intervenção. Sr. Deputado Miguel Cabrita, pede a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Depois deste momento de alguma exaltação, que francamente acho despropositado, mas enfim, cada um depois sabe o seu estilo, gostava de dizer aqui algumas notas. Em primeiro lugar, falando do processo, eu acho que não vale a pena nós termos memória curta. Eu acho que todos nós nos lembramos como é que estamos aqui e como é que chegámos aqui. Nós chegámos aqui porque houve um conjunto de partidos que levantaram esta preocupação, em alguns casos, como é o caso do PS, até já em momentos anteriores, não foi possível obter maiorias, muito bem, a vida democrática é assim, com todo o respeito que nós temos que ter por isso. Houve um momento em que houve um agendamento para plenário desta matéria. Vários partidos, muitos partidos, salvo erro, até foram, eram 7 propostas, salvo erro, não me quero agora jurar, mas eram umas 6 ou 7 propostas de partidos diferentes sobre o subsídio de funeral. Estava agendado, é uma matéria sobre a qual a Assembleia da República pode legislar, está dentro das competências da Assembleia da República. Quem define, quem legisla o quê? É uma matéria da Constituição, não é o grupo parlamentar do PSD que define sobre que matérias é que o Parlamento ou o Governo legislam ou em que termos são recomendações. Sr. Deputado, isso é uma noção muito, muito interessante da democracia, mas não é a nossa. A lei e a Constituição definem em que matérias é que o Governo pode legislar, em que o Parlamento pode legislar e em que termos. E, portanto, fazendo uso da faculdade constitucional e regimental que os partidos tiveram, praticamente todos os partidos desta Assembleia apresentaram propostas nesta matéria. Sabendo disso, e sendo isso público e havendo um agendamento, o Governo escolheu fazer um Conselho de Ministros nesse dia e anunciar, não foi publicar sequer, foi anunciar, anunciar a aprovação de um diploma, que aliás depois demorou várias semanas a seguir para a Presidência da República e a ser promulgado, mas anunciou um diploma sabendo que ele ia ser tratado na Assembleia da República. É um caso, eu devo dizer, que não me recordo de ter havido tamanha deselegância e descortesia institucional no próprio dia em que há um debate na Assembleia da República, o Governo anunciar, ainda por cima sem divulgar a proposta que alegadamente terá aprovado no Conselho de Ministros. Mas, muito bem, isso fica com cada um dos órgãos de soberania, a nós compete-nos cumprir a nossa parte. E qual foi a nossa parte? Eu gostaria, neste sentido, de complementando a intervenção da deputada Dália Miranda, explicar um bocadinho qual é que foi a nossa metodologia, justamente tendo em conta que há aqui vários órgãos de soberania envolvidos e que é importante que tenhamos relações institucionais corteses, das quais nós não abdicamos. O facto, concordando nós ou não com isso, e fazendo o juízo de valor que acabei há pouco de exprimir sobre isso, o facto é que o Governo aprovou a legislação sobre esta matéria. Ponto final. Ela está aprovada. O Governo, o Parlamento, podia ter mantido as propostas tal e qual como estavam e aprová-las por cima. E haverá até quem dissesse que era o que o Governo merecia, porque o mesmo nível de ignorância e desrespeito que o Governo teve para com a Assembleia da República não se podia espantar de haver reciprocidade. Mas o PS não foi por esse caminho. O que o PS fez foi, tendo em conta que há uma lei que foi aprovada, o que nós fizemos foi entregámos um texto de substituição, Isto é, a proposta que estamos agora a discutir e que trazemos a debate nesta comissão e a votação não é a proposta original do PS. Nós damos como adquirido aquilo que o Governo entendeu fazer. Naturalmente, olhando para a proposta que o Governo, entretanto, entregou, não nos inibimos, era o que faltava, de olhar para essa proposta e perceber que melhorias é que podemos introduzir. As melhorias que podemos introduzir. E quais são essas melhorias? E é este o sentido da nossa proposta neste momento. Bem, em primeiro lugar, uma correção apenas formal ao artigo 16º do montante do subsídio funeral, onde o Governo escreve que o montante é fixado por portaria. Pois é, o artigo 17º já o diz, não é necessário estar no artigo 16º repetido. Portanto, o artigo 17º estabelece claramente, e não foi agora alterado, e portanto o artigo 17º da lei já prevê que é por portaria, não tem que estar o artigo 16º a reiterar essa matéria. E depois, a redação que o Governo escolheu, do nosso ponto de vista, não é a redação mais adequada, nem aquela que corresponde à vontade, pelo menos do Partido Socialista, aparentemente também não, neste momento, há do Governo, a julgar pela portaria que publicou, entretanto, mas eu passo a explicar. O Governo escreve, no artigo 16º, que o montante do subsídio funeral é fixado, por portaria, por referência ao montante de reembolso. Por referência não é o mesmo que o mesmo montante. Por referência pode ser 80%, 90%, 70%. A julgar pela prática do legislador, o Governo neste momento aprovou uma portaria em que estabelece um montante igual a esse reembolso das despesas. Mas nada, com esta redação, nada impede no futuro essa prática não ser seguida e a intenção do legislador, já agora é um direito que o PS tem, ser proponente de legislação, se isso não incomodar ninguém, é que não deve ser a referência, a relação não deve ser por referência, deve ser corresponde a esse montante. Naturalmente fixado por portaria. Esse princípio está intocado, porque o artigo 17º da lei deste diploma já estava assim, vai se manter assim. É claro que este montante é sempre montado, é sempre fixado por portaria. Por outro lado, temos um número 3, neste artigo, que replica o que tínhamos anteriormente, que se refere à questão do Estatuto Maior Acompanhado e de garantir pessoas que nunca tiveram a oportunidade de contribuir por terem esses elevados níveis de dependência ou estarem previstas, e isso é, na prática, um alargamento da cobertura desta proteção. Não é nenhuma areia na engrenagem, é um alargamento da proteção a pessoas que, do nosso ponto de vista, são igualmente merecedoras desta equiparação de valores em relação a outro diploma. Finalmente, nós propomos que, além das crianças, dos menores e também do Estatuto Maior Acompanhado, todas as pessoas que nunca tiveram ocasião ou oportunidade de contribuir pelas circunstâncias da sua vida, e sabemos que no nosso país ainda são muitas, que em qualquer caso a prestação, quando as pessoas morrem, possa ser não de meio IAS, que nos parece francamente baixo, e que podemos ter aqui a oportunidade para colocar na fasquia de 1 IAS, porque nos parece um valor, apesar de tudo, é um reforço significativo em relação ao que existe atualmente. Uma última nota, ou duas últimas notas, Sr. Presidente, se me permite. Eram três, mas não está aqui o livro. Duas últimas, mas eu farei a nota em qualquer caso para exprimir a dúvida que nós temos. Três notas. Primeira nota sobre a metodologia que o Governo escolheu para esta equiparação. O Governo escolheu uma prestação de montante fixo e não uma lógica de reembolso, que era aquela que o PS tinha, isto é, as pessoas terem direito ao reembolso das despesas efetivamente prestadas. Essa era a nossa ideia, ela tem aliás respaldo noutras prestações e parecer-nos-ia mais adequada, mas o Governo foi para um montante fixo, não seremos nós a ir desproteger pessoas e, portanto, o Governo optou por um montante fixo, será montante fixo. No entanto, não deixamos notar que há uma lógica de reembolso que poderia ter seguida para alguém que opte por um funeral de 1 IAS não receber os 3 IAS relativos a esse funeral. Não nos parece fazer muito sentido, mas em qualquer caso é um mecanismo de proteção social, como digo, não seremos nós a corrigir essa opção do Governo. Em segundo lugar, uma nota sobre o diploma do Chega. Nós não ignoramos que houve uma legislação que foi aprovada pelo Governo. O Chega segue aqui uma lógica que nós sinalizámos, aliás, no debate na generalidade, que é uma lógica de ir mexendo num outro regime, ou seja, o Chega foi mexer no regime geral e não no regime não contributivo. Isso do nosso ponto de vista, coloca problemas no âmbito da lei de bases, e aquilo que nós não, quer dizer, não nos sentimos em condições de sugerir ao Chega que retire a proposta, como é evidente, mas parecer-nos-ia mais interessante e importante que o Chega, eventualmente, tendo em conta que houve uma tratante aprovada e que se esta do Chega fosse aprovada ia colidir com a que foi aprovada pelo Governo, que pudesse haver aqui alguma lógica de encontrar no diploma do Chega questões que não estivessem cobertas pela opção que o Governo fez e procurar aportá-las como proposta de alteração às propostas agora em cima da mesa e ao próprio diploma que o Governo, entretanto, aprovou. Finalmente, não está aqui hoje o LIVRE, porventura não pôde estar, nós gostaríamos de perceber um pouco melhor qual é que é a implicação desta formulação que é colocada pelo LIVRE de estender não apenas a criança menor ou nascituro, também à situação dos jovens. Poderá haver aqui alguma lógica de equiparação a outras prestações? Poderá haver aqui alguma fundamentação? Nós gostaríamos de a compreender, mas, enfim, não, o LIVRE não está, pelo menos até agora, presente aqui na discussão. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se há mais intervenções. Muito bem. Não havendo, então, passávamos à votação vamos à especialidade propriamente dita. Começamos pelo projeto número 455 do Chega. Creio que estamos todos em condições de avançar. Temos as tabelas. Começamos pelo projeto número 455 do Chega. Estou no quadro comparativo que foi distribuído pelos serviços e começamos pelo artigo 54º, em que há um aditamento do número 5 a este artigo por parte do Chega. E, portanto, estamos em condições de proceder a esta votação. Muito bem, não havendo nada a referir, passamos à votação. Quem vota contra? Vota contra o PSD. Quem se abstém? Abstém-se o PS. E vota a favor o Chega naturalmente e, portanto, está rejeitado. E, neste caso, não há mais nada a votar neste projeto. Vamos agora ao projeto de lei número 456 do PS. Temos um quadro comparativo com diferentes propostas. Começamos pelas do LIVRE. Temos que começar pelo artigo 16º do LIVRE. Quem vota contra? Vota contra o PSD. No projeto 456? Não sei se já estamos em condições, senhora deputada. Senhora deputada, muito obrigado. Vamos então passar à votação na especialidade do artigo 16º da proposta de alteração do LIVRE no projeto de lei número 456 do Partido Socialista. Quem vota contra? Vota contra o PSD e o Chega. Quem se abstém? Vota a favor o PS e está rejeitado. Passamos agora à votação do artigo 16º do PS, eu presumo que possamos votá-lo aqui, proposta de aditamento 3, 4 e uma proposta de alteração no ponto número 2, não sei se podemos votar em bloco. É uma pergunta que deixo. Pelo PS podemos, pelo Chega podemos, pelo PS naturalmente que sim. Então vamos votar as alterações ao artigo 16º por parte do PS. Quem vota contra? Vota contra o PSD. Quem se abstém? Abstém-se o Chega. Vota a favor o PS e, portanto, está rejeitado. E não há mais alterações. Está concluída esta especialidade. Vamos agora ao ponto número B do número 4 da nossa ordem de trabalhos. Para o mesmo efeito, discussão e votação da especialidade. O projeto de lei número 389 do PS criou o programa Voltar a Casa para dar resposta às pessoas que se encontram nos hospitais com alta clínica a aguardar vaga em respostas sociais. Não sei se há intervenções. Sra. Deputada Carla Barros.
Sr. Presidente, era adiamento potestativo.
Muito bem, temos um adiamento potestativo do ponto número, do ponto número B e, portanto, fica adiado este ponto. Vamos agora...
Sr. Presidente, era no sentido de solicitar o seguinte, como na próxima semana as colegas estão para fora, para Genebra, em vez de ser agendado na próxima semana, ser na seguinte. Para a OIT, se fosse...
Pois, sendo um adiamento potestativo, é sempre adiado para a semana seguinte. Para haver uma alteração a isso, do ponto de vista regimental, tem que haver o consenso da Câmara para esse efeito. Muito bem. Passamos agora ao ponto número 5 da nossa ordem de trabalhos. Peço desculpa, está um pouco de ruído na sala. Ponto número 5 da nossa ordem de trabalhos, discussão e votação da admissibilidade da petição número 164, fim da desigualdade entre professores, direito à opção pela CGA, da iniciativa de Susana Paula Dias Chaves, com 1.592 assinaturas. Antes de mais, votamos a admissibilidade. Muito bem, não há objeções. Está admitida e é designado pelo grupo parlamentar do PSD.
Sr. Presidente, sou eu própria.
Muito bem, Sra. Deputada Carla Barros, está registado. Vamos agora passar ao ponto número 6, discussão e votação do relatório sobre a petição número 119, pela consideração para todos os efeitos da profissão de carteiro como uma profissão de desgaste rápido, da iniciativa do Sindicato Nacional dos Trabalhadores dos Correios e Telecomunicações, com 7.539 assinaturas. A Sra. Deputada Relatora é a Sra. Deputada Vânia Jesus. Tem a palavra.
Bom, muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento os colegas deputados e deputadas. Antes de entrar aqui no relatório, pedi era se podiam-me verificar, porque no meu relatório eu coloquei 7.545 assinaturas. Só para verificar se não terei que fazer essa correção em termos do relatório.
Faremos essa confirmação, os serviços depois dirão, pode proceder à sua apresentação e depois confirmaremos esse ponto.
Bom, cumpro-me apresentar o relatório final da petição número 119, que tem por objeto o reconhecimento da profissão do carteiro como profissão de desgaste rápido. A iniciativa foi subscrita por 7.545 cidadãos, tem como primeiro peticionário o Sindicato Nacional dos Trabalhadores dos Correios e Telecomunicações. Deu entrada na Assembleia da República em 4 de março, foi remetida a esta comissão para apreciação e tramitação nos termos legalmente previstos. Para fundamentar a pretensão de verem reconhecida a profissão de carteiro como profissão de desgaste rápido, no texto da petição referem diversos aspectos relacionados com o exercício da atividade, designadamente a pressão e o stress profissional, o desgaste físico e emocional, e referem também condições concretas de trabalho que são enfrentadas por estes profissionais. Em cumprimento com a lei do exercício de direito de petição, os peticionários foram ouvidos a 28 de abril, pelo Grupo de Trabalho de Audiências e Audições dos Peticionários. A audição revelou-se particularmente relevante na medida em que permitiu um melhor enquadramento das razões que sustentam a iniciativa e a recolha de informação complementar sobre as condições concretas em que a profissão de carteiro é exercida. Nessa ocasião, os peticionários destacaram, entre outros aspectos, o esforço físico continuado que é inerente à atividade, a exposição diária a condições climatéricas adversas, referiram a pressão operacional que resulta do elevado grau de responsabilidade que assumem perante as comunidades e a necessidade de assegurar o cumprimento rigoroso de prazos e níveis de serviço, apontando também o facto de uma parte significativa dos trabalhadores afetos à distribuição se encontrarem já em idade mais avançada. O que para os peticionários, a conjugação destes fatores traduz-se num desgaste físico e psicológico acumulado, que, com impactos na saúde, no bem-estar e na capacidade de permanência dos trabalhadores naquilo que é o exercício da profissão ao longo da sua vida ativa. São estas, em síntese, as razões invocadas pelos subscritores para sustentar a pretensão que submetem à apreciação da Assembleia da República. Importa ainda assinalar que não é a primeira vez que esta matéria é objeto de apreciação parlamentar, já tinha existido iniciativa semelhante em legislatura anterior. Todavia, o contexto atual, o aumento do número de subscritores e a evolução do debate que tem sido feito em torno da matéria das profissões do desgaste rápido justificam uma nova apreciação parlamentar. Quanto à tramitação, referi que no que respeita aos aspectos formais e procedimentais, a petição foi devidamente admitida, estão verificados e genericamente cumpridos os requisitos legais aplicáveis ao exercício do direito de petição. Enquanto relatora, opto por não emitir nesta sede qualquer apreciação relativamente à pretensão apresentada pelos subscritores, matéria que será naturalmente apreciada em plenário pelos diversos grupos parlamentares no âmbito do debate político que vier a ocorrer. E, portanto, nestes termos, considera-se que encontram-se reunidas as condições para que a petição prossiga os trâmites legalmente previstos, incluindo a sua apreciação em plenário, bem como a respectiva divulgação aos grupos parlamentares, ao Governo e aos próprios peticionários, nos termos da Lei do Exercício do Direito de Petição. Informo ainda às senhoras e senhores deputados que integram este relatório como anexo o texto da petição, a nota da admissibilidade e a súmula da audição dos peticionários, documentos que sustentam e complementam a análise realizada. E permitam-me, por fim, uma palavra de agradecimento aos serviços pela elaboração da nota de admissibilidade e pelo apoio que é prestado na instrução de todo o processo, que são contributos fundamentais para o rigor técnico do relatório que acabo de apresentar. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. E o que está no relatório em termos de assinaturas é que está correto, não a ordem do dia, já confirma. Sr. Deputado Miguel Cabrito.
Sim, Sr. Presidente, apenas para agradecer à Sra. Deputada Vânia Jesus pela apresentação do seu relatório, estendendo também os agradecimentos que foram feitos pela própria relatora aos serviços.
Muito obrigado, Sra. Deputada Felicidade Vital, tem a palavra.
Cumprindo o protocolo, também para agradecer à Sra. Deputada Vânia Jesus e agradecer aos serviços. Muito obrigado.
É quase regimental fazermos estes agradecimentos, portanto. Muito bem. Vamos então votar este relatório, não há mais intervenções. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Passamos agora ao ponto número 7. No ponto número 7, já agora o ponto B já foi, houve uma solicitação de adiamento do ponto B por parte do LIVRE, que está neste momento na Conferência de Líderes, e portanto começamos pelo ponto A, mas era apenas para informar. No ponto A, discussão e votação do projeto de voto da Comissão de saudação pelo centenário da Santa Casa da Misericórdia da Mortosa. Sr. Deputado Miguel Cabrito.
Sr. Presidente, eu creio ter a informação de que haverá algum trabalho conjunto entre bancadas para chegar a um texto conjunto e, portanto, sugeria que pudéssemos reservar esta discussão.
Muito bem.
Para o momento em que tivéssemos um texto conjunto para nos podermos pronunciar, porque acho que fará todo sentido que assim seja.
Parece-me adequado. Sr. Deputado Armando Graff.
Obrigado, Sr. Presidente. É na sequência do que disse o deputado Miguel Cabrita, está a haver neste momento a execução de um texto conjunto para este efeito. Muito obrigado. E, portanto, pedimos também o adiamento, por favor.
Muito bem. Está a Sra. Deputada Olga Correia.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Só dizer que esse trabalho já foi feito, já existe um texto conjunto que foi feito pelo grupo parlamentar do PSD, que tentou conciliar aquilo que, e de acordo com os seus deputados de Aveiro do Partido Chega e do Partido Socialista, foi feito já um texto de conciliação que foi remetido aos vários grupos parlamentares. Falta só agora haver a anuência dos partidos políticos para depois apresentarmos aqui na comissão e discutirmos para depois ser voto da comissão e ser votado em plenário. Só dizer que já todos os partidos políticos têm esse texto em sua posse. Muito obrigada.
Bem, eu creio que está esclarecido, mas deputado Armando Grave...
Sim, eu penso que estou esclarecido, só que não recebi o texto. Portanto, não posso pronunciar sobre... Não. Quando?
Eu creio que depois isso pode tratar ordem do dia. O ponto está adiado.
De qualquer das formas, Sr. Presidente, de qualquer das formas, não temos por hábito pronunciar-nos sobre as coisas que não conhecemos. Portanto, por isso muito mantenho bem. A minha posição.
E é um bom princípio, Sr. Deputado.
Tá, muito obrigado.
Reconheço essa... Muito bem. Passamos agora ao ponto número 8, fixação da final do texto relativo ao projeto de lei número 556 do PS, que reforça a resposta social, serviço de assistência pessoal de apoio à pessoa com deficiência ou incapacidade, assegurando a gratuitidade da medida. Há pedidos de intervenção, Sra. Deputada Helga Correia.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Ainda no ponto anterior, para não haver dúvidas nenhumas, ontem, às 19h34, eu mandei para o Sr. Deputado Hugo Oliveira, Armando Grabo, Regina Bastos, que é colega do Distrito de Aveiro, com conhecimento à Sra. Coordenadora Felicidade Vital, à Sra. Coordenadora Carla Barros e ao Sr. Coordenador Miguel Cabrita, o texto a dizer proposta de texto consolidado conjunto voto de saudação pelo centenário da Santa Casa Misericórdia da Mortosa. Eu entendo que os partidos políticos podem ainda não ter tido a oportunidade de se debruçar sobre o texto, agora dizer que não receberam o texto, eu não, admito, desculpem usar esta palavra, porque o e-mail seguiu, está na minha caixa de envio, certamente que as senhoras e senhores coordenadores e os senhores deputados receberam, por isso não pode ficar em ata que não receberam, podem não ter tido tempo agora que receberam, todos os partidos receberam. Muito obrigada.
Muito bem, fica feito esse esclarecimento. Nós já estávamos de qualquer forma no ponto seguinte, mas voltamos. Sr. Deputado Armando Grave.
Sr. Presidente, isto aqui é mesmo para ficar em ata, o que nós tínhamos combinado é que isso seria um tratamento que iria ser executado pelos senhores assessores e depois nós teríamos conhecimento. Antes de começarmos esta discussão, eu tive o cuidado de falar com o nosso assessor, não foi com o vosso, foi com o nosso assessor, se tínhamos recebido alguma coisa. Não recebemos. Portanto, senhora deputada, estou a falar consigo, por favor. Sr. Presidente, mantenho o que disse. Pode estar aqui no meu e-mail, ontem à noite posso ter recebido, mas o que tínhamos acordado é que tinha que ser através dos assessores. Portanto, mantenho o que disse. Muito obrigado.
Muito bem, Sr. Deputado. Eu sei que nós estamos numa... Sr. Deputado Helga Correia, não sei se... Eu sei que nós estamos num momento em que as nossas reuniões têm tido um grau de intensidade especialmente elevado. Eu creio que aqui é só um problema de e-mails, acho que não precisamos, mas ficam registadas ambas, ainda por cima o tema, não digo que não seja, enfim, importante, mas... E, portanto, fica registado que houve o envio de uma proposta de texto por parte da Sra. Deputada Helga Correia aos senhores deputados que estão envolvidos nesse tema com conhecimento aos coordenadores. Foi enviado ontem, será certamente analisado pelos diferentes partidos para a chegada de um texto conjunto e ficará agendado para a próxima semana. E tentaria concluir este ponto, mas Sra. Deputada Felicidade Vital pede a palavra.
Não, só para concluir, Sr. Presidente, é porque de facto no meu e-mail eu não tenho esse texto, pelos vistos o Sr. Deputado Armando Grave também não tem, portanto temos que perceber porque é que o e-mail não chegou, porque nós não podemos analisar, ou então temos que pedir que seja reenviado, só isso, porque não, eu não o tenho, já procurei no SPAN, já procurei em todo lado. Portanto,
a não ser que tenha sido o PS a boicotar.
Eu também acho que sim, foi o PS, eu também acho que sim.
Muito bem, eu acho que basta reenviar o e-mail ou imprimi-lo, os serviços podem... O PS, então, está a confirmar para a ata se recebeu.
Senhor Presidente, nós recebemos o e-mail.
Agora mostra-se.
E ele, de facto, tem... É direcionado a Hugo Oliveira, Armando Grave, Regina Bastos, com CC, Forçado Vital, Carla Barros, Miguel Cabrita e vem da deputada Helga Correia. Confirma-se.
Foi o PS que ficou com o e-mail. Muito bem. Muito bem. Este momento tornou-se divertido, felizmente. Creio que já estamos. Podemos passar então ao ponto seguinte. E obrigado, senhores deputados. por este momento. Foi extraordinário. Vamos agora passar ao ponto número 8. Fixação da redação final. Não, o livro pediu adiamento do B. Ponto número 8. Já tinha feito a apresentação. Não sei se o PS intervém. É do PS o projeto. No ponto número 8. Não, pode não haver intervenções, mas é do PS, portanto coloco. Muito bem. Sr. Deputado.
Sr. Presidente, muito Cabrito. Obrigado. Só para referir que nós podemos aceitar todas as sugestões de redação final que nos chegaram, com exceção daquela que é proposta para o número 1 do artigo 2º. Essa parece-nos que a original era mais clara e, portanto, pedimos que se mantenha a redação original. No resto, nada a dizer.
Sim, já tinha sido distribuído um e-mail até sobre isso a todos os deputados. Portanto, não sei se não parece haver oposição a isso. Não há intervenções, só para não voltarmos atrás. Muito bem, então podemos fazer a votação. Sr. Deputado Feliciano Vital. Estou a dar algum tempo, estou a ver. Já podemos passar à votação. Então, a votação é feita. Muito bem. Então fazemos a votação da seguinte forma, a votação do projeto com as alterações, à exceção da proposta do PS relativamente ao número 1 do artigo 2º. E, portanto, pergunto quem vota contra, quem se abstém, PC abstém-se, está aprovado então nestes termos o projeto. Passamos ao ponto número 9, discussão e votação de dois requerimentos. Um primeiro requerimento do Grupo Parlamentar do Chega, com caráter de urgência, para audição da Inspetora-Geral da ACT e da Sra. Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, sobre o aumento de situações de assédio laboral, abuso psicológico e riscos psicossociais no trabalho. Tem a palavra o Sr. Deputado António Carneiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Falar de assédio no trabalho é falar da dignidade humana. É falar de trabalhadores que todos os dias entram no seu local de trabalho com medo, ansiedade e humilhação. Pessoas que deixam de viver para apenas sobreviverem. O assédio moral, laboral, não é apenas um conflito. É um comportamento repetido de intimidação, humilhação, isolamento, perseguição, abuso de poder que destrói a saúde física e psicológica dos trabalhadores. Aquilo que mais preocupa é que este fenómeno continua muitas vezes escondido atrás de uma cultura de silêncio. As vítimas calam-se por medo de represálias, medo de perder o emprego e medo de não serem acreditadas. As consequências são devastadoras. Ansiedade, depressão, burnout, ataques de pânico, perdas de autoestima, problemas familiares, até ideias suicidas. Mas isto não afeta apenas as vítimas. Afeta as empresas, serviços públicos e toda a sociedade. Um ambiente de medo gera menos produtividade, mais absentismo, mais conflitos e menos confiança. Senhoras e senhores deputados, não podemos continuar a normalizar comportamentos abusivos em nome da hierarquia, da produtividade ou da pressão laboral. Nenhum salário justifica a humilhação diária de um trabalhador. É fundamental reforçar mecanismos de denúncia, garantir proteção efetiva às vítimas e às testemunhas, acelerar processos de investigação e assegurar apoio psicológico acessível a quem sofre estas situações. Porque trabalhar com dignidade não pode ser um privilégio, tem de ser uma garantia básica num país civilizado. Senhores e senhores deputados, os dados mais recentes sobre assédio laboral em Portugal são profundamente preocupantes. Um estudo do Laboratório Português de Ambientes de Trabalho Saudáveis revela que um terço dos profissionais inquiridos afirmam já ter sido vítimas de assédio no trabalho, um cenário que tem sido agravado nos últimos anos. Em 2021 eram 16,5%, em 2023 20%, em 2024 27,7%. Este problema deixou de ser apenas individual, tornou-se um problema da sociedade. O Código de Trabalho proíbe claramente o assédio laboral e considera esta prática uma contravenção muito grave. No entanto, os números demonstram que os mecanismos de prevenção, fiscalização e proteção dos trabalhadores podem não estar a ser suficientes. senhores e senhores deputados, por isso, este requerimento pretende ouvir com caráter de urgência a Autoridade para as Questões de Trabalho, na pessoa da senhora Inspetora-Geral, doutora Fernanda Campos, e a senhora Ministra do Trabalho, para percebermos qual é a verdadeira dimensão deste fenómeno, que meios existem para combater estas situações e que respostas concretas estão previstas para proteger os trabalhadores portugueses. Porque nenhum trabalhador deve viver com medo, humilhação ou abuso no local onde ganha a sua vida. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Carneiro. E agora temos a pedir palavra do Sr. Deputado Paulo Edson Cunha.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Nós estamos aqui a falar, de facto, de um assunto muito sério, que afeta os nossos trabalhadores, afeta a nossa sociedade, e damos toda a importância e toda a relevância a este assunto. Mas é necessário, antes de mais nada, dizer uma coisa. O que defende verdadeiramente um trabalhador já está na legislação. Antes de mais nada, é necessário dizê-lo. E a legislação é clara e é concisa relativamente a isto. Se for aplicada, faz todo sentido, porque estes dados efetivamente existem. Estes dados efetivamente são graves, quer dizer que a legislação nem sempre está a ser aplicada em muitas das nossas empresas. A fiscalização também poderá não ser a mais adequada, mas, sobretudo, os próprios mecanismos dentro das empresas também não estão a funcionar devidamente, e é preciso dizê-lo. E chamar cá a Autoridade das Condições de Trabalho acho absolutamente claro e imprescindível, concordamos completamente com isso, e sobretudo com os termos em que é requerido. Concordamos completamente, até para começarmos a compreender quais são os meios de fiscalização e quais são as formas de atuação. Quanto à vinda da Sra. Ministra, já temos mais reservas relativamente a isto. Em primeiro lugar, vínhamos apresentar aqui uma sugestão, que era, em vez de vir, em vez de convocarmos a Sra. Ministra, que o fizéssemos relativamente ao Sr. Secretário de Estado. Porque é o Sr. Secretário de Estado que trabalho, creio eu, que faz este acompanhamento direto a esta entidade, portanto, que tem a competência direta relativamente a esta entidade e que faz este acompanhamento também dentro do Governo. Portanto, é o responsável dentro do Governo que, tutelando esta entidade, que faz todo o sentido estar cá presente, muito mais do que a Sra. Ministra. Portanto, deixamos esta sugestão ao Partido Chega, que faz aqui este requerimento. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tenho pedido de palavra a Sra. Deputada Felicidade Vital e depois a Sra. Deputada Miguel Cabrita. E assim primeiro a Sra. Deputada Felicidade Vital a inscrever-se.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria, de facto, responder aqui ao Sr. Deputado Paulo Edson da Cunha, que falou muito em legislação, mas quero recordar que é a legislação exatamente que a Sra. Ministra quer alterar. E neste caso, em particular, há um ponto em que este governo propôs no anteprojeto e que continua na proposta que chegou ao Parlamento, que é a reintegração após despedimento, em que muitas das situações de assédio no local de trabalho vão a tribunal e, de facto, resultam num despedimento ilícito. E, portanto, a questão e o facto de queremos chamar a Sra. Ministra é para lhe perguntar diretamente o que é que ela quer fazer a estes casos em que os trabalhadores são humilhados, são perseguidos, vão a tribunal, ganham o processo e depois não podem voltar ao seu local de trabalho. Portanto, são duplamente castigados. Portanto, achamos que faz todo o sentido chamarmos a Sra. Ministra exatamente por causa deste ponto que, e desculpe, Sr. Deputado Paulo Edson de Cunha, fala muito em legislação, mas neste momento o Governo quer alterar essa mesma legislação que o Sr. Paulo Edson de Cunha tanto fala. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado Miguel Cabrita e depois o Sr. Deputado Paulo Alves Sancunho.
Sim, Sr. Presidente, muito obrigado. Apenas para dizer que acompanhamos as intervenções precedentes. Parece-nos que faz todo o sentido chamar a Sra. Inspetora-Geral do Trabalho para falar sobre estes números. E, em geral, sobre o tema do assédio, é um tema relevante, como há outros. Portanto, parece-nos normal esta chamada. Quanto ao membro do Governo, nós tenderíamos a concordar com a sugestão que foi feita pelo PSD de ser antes o Sr. Secretário de Estado, uma vez que tem uma tutela direta sobre a ACT e sobre este tipo de matérias, mas, enfim, nós não seremos nós a opor-nos à vinda do Sr. Secretário de Estado, mas creio que em primeira instância o mais relevante até é ouvir a senhora Inspetora-Geral. Muito obrigado.
Sr. Deputado Paulo Edson Cunha.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bem, respondendo àquilo que a Sra. Deputada Felicidade Vital aqui disse, em primeiro lugar, permita-me uma expressão mais brejeira, mas ela mistura alhos com bugalhos, completamente. Portanto, nós temos de compreender uma coisa. Se querem trazer a Sra. Ministra de Trabalho para discutir a legislação laboral, ou a reforma da legislação laboral, peçam-me. Façam-me. Não é preciso arranjar artimanhas como esta para trazerem e depois virem com argumentos que não têm nada a ver. Quando diz que não têm rigorosamente nada a ver, e eu vou tentar explicar. Quando diz que eu falo em legislação, bem, eu não falo em legislação, nós estamos no local certo, estamos a discutir um assunto que por si só está regulado. E está regulado na legislação, não está regulado nas nossas conversas. Está regulado na legislação, no Código de Trabalho. O Código de Trabalho refere especificamente a este tipo de situações. E quando a senhora deputada vem referir aquilo que são, se estivermos a falar do assédio no trabalho, o assédio no trabalho existe e não vai deixar de existir, infelizmente existe, não vai deixar de existir por causa da alteração da legislação laboral. E quando fala em despedimentos, ou quando fala num processo disciplinar, porque há várias formas. Então é como?
É por extensão do posto de trabalho.
Não, se estivermos a falar, mais uma vez, há aqui uma grande confusão por parte da senhora deputada. Se estivermos a falar do termo de um contrato por extinção do posto de trabalho, o termo de contrato é por extinção do posto de trabalho e o trabalhador tem todo o direito a impugnar judicialmente essa extinção de postos de trabalho. Não tem nada a ver com assédio laboral. Rigorosamente nada, senhora deputada. O que pode acontecer, e onde a senhora deputada eventualmente podia ter algum nexo, alguma conexão com este tipo de matéria, é quando o trabalhador, não o contrário, quando o trabalhador intenta um processo com justa causa de despedimento. E pode intentar um processo com justa causa de despedimento alegando precisamente assédio moral. Ou outro tipo de assédio na relação laboral. Isso, efetivamente, pode acontecer, mas é uma situação completamente diferente daquela que a senhora deputada está a dizer. Para além do mais, deixe-me dizer-lhe que a questão da reintegração não é só o vosso partido, infelizmente, mas como os sindicatos e como os partidos da oposição têm vindo a dizer sucessivamente. Em primeiro lugar, a reintegração, neste momento, já existe. Neste momento existe. Não vale a pena. Se neste momento existe, e há situações em que existem e funcionam, não me venha dizer que é uma situação completamente absurda e completamente ilegal. Existe. O que passa a acontecer é uma extensão de situações em que a mesma passa a ser permitida. Porque deixe-me dizer, não gosto muito de o fazer, mas quando estamos a discutir isto, não posso deixar de usar a minha experiência pessoal, e várias vezes estive em tribunal, quero defender a entidade patronal, quero defender os trabalhadores, e várias vezes, quer numa situação, quer noutra, colocam-se situações em que nem a entidade patronal tem condições de ter determinado trabalhador, porque, seja pelos motivos que for, que não os vou discutir aqui, mas a maior parte das vezes, e tive muitas situações em que os trabalhadores, ganhando a ação, são os próprios que não querem esta reintegração, são os próprios, e têm esta possibilidade, deixem-me dizer, que é aquilo que não tem sido dito, o trabalhador tem essa possibilidade, e quem determina isto é o juiz, não é a entidade patronal. A entidade patronal tem o direito de dizer que não o quer. Não, mas eu estou a dizer, o juiz é que determina nessa situação. Portanto, nós estamos a discutir, estamos a misturar uma coisa que não tem nada a ver com a outra. Nós estamos aqui a discutir situações em que a saúde no trabalho, e a saúde no trabalho muitas vezes até pelo próprio trabalhador, pela forma como a empresa gera as relações de trabalho, e há um conjunto de situações que efetivamente merecem a nossa discussão. Trazer esta discussão para a reforma do Código Laboral não me parece cordial de todo. Muito obrigado.
Muito obrigado. Eu pedia que nos reconduzíssemos, serva-me ao pedido de audição que está aqui em causa, a Sra. Deputada Miguel Cabrita e depois a Sra. Deputada Felicidade Vital.
Sr. Presidente, era mesmo...
E há um pedido, permitam-me só, há um pedido concreto, que creio que é útil haver uma referência a isso, por parte do PSD, de substituição, creio que entendi bem o pedido, da vinda da Sra. Ministra, no ponto número 2, pela vinda do seu Secretário de Estado. É esse o pedido, pronto, convém que o Chega se pronuncie sobre isso antes da votação. Sr. Deputado Miguel Cabrita e depois Sr. Deputado da Felicidade Sr. Vital.
Sr. Presidente, era mesmo nesse sentido, para não fazer aqui um apelo a que não iniciássemos agora aqui a discussão do Código do Trabalho, sendo certo que o deputado Paulo Edson Cunha fez uma defesa brilhante da solução atual da legislação, que é o trabalhador que deve decidir e não o juiz. Muito obrigado.
Sr. Deputado Feliciano Vital.
Não, só esclarecer o Sr. Paulo Edson Cunha, que parece que tentou passar aqui um atestado de alguma falta de informação do Chega. O Sr. Paulo Edson de Cunha é jurista, é advogado, com certeza que esteve no tribunal, mas possivelmente não esteve no terreno e possivelmente não conhece, como eu conheço, muitos casos de assédio moral. Eu não interrompi, Sr. Paulo Edson de Cunha. Muitos casos de assédio moral que resultam exatamente em despedimento e que a causa do despedimento é a extinção do posto de trabalho e de trabalhadores que vão a tribunal, que ganham a causa e que querem ser reintegrados. O que está aqui em causa, parece que o Sr. Paulo Edson de Cunha não conhece a lei. Só mais uma frase,
não é esse o ponto, é só uma nota, tem todo o tempo para intervir. A praxe parlamentar, eu sei que está a fazer, não é deliberadamente, mas a praxe parlamentar de tratamento é seu deputado, senhora deputada e não senhor Paulo, que
okay.
É como está a ser
então,
neste momento.
Deputado,
é apenas,
deputado
era apenas
Paulo
para fazer
Edson
essa
Cunha,
referência para ficar
senhor
registrado.
Deputado Paulo Edson de Cunha, referi-lhe que neste momento é o trabalhador que decide. E se o trabalhador achar que não tem condições de voltar, não volta. É o trabalhador que decide. O que vocês, de facto, o que o Governo quer, através deste projeto, colocar em causa é que não seja o trabalhador a decidir, sim, seja o juiz a decidir. E, portanto, nós trouxemos esta situação exatamente para que seja discutida uma das causas mais frequentes de reintegração após despedimento ilícito.
Muito bem, creio que estamos então em condições de proceder à votação. Não respondeu a?
Que resposta
não,
é que o Sr. Deputado
quando eu fiz
precisa?
Essa pergunta, a Sra. Deputada recusou a
não, não, nós queremos, assim. Nós queremos ouvir a Sra. Ministra do Trabalho sobre este, a Sra. Ministra do Trabalho e da Segurança Social sobre este assunto. Muito obrigada.
Portanto, o Chega, para ficar claro, não aceita a sugestão do PSD e mantém o requerimento original. Não, não há alteração à proposta, portanto o Chega não quer alterar a proposta e mantém a votação. Ah, sim, sim, pode ser desagregado, sim, sim. Não vejo, se o proponente não se opuser.
Não, o proponente opõe-se, o proponente quer a proposta votada na totalidade.
Sim, sim, mas pode ser votado à vez o ponto 1 e o ponto 2 ou a globalidade...
Eu percebi, mas tem que ter a minha aprovação. Mas tem que ter ou não a nossa aprovação? Não? É essa a minha questão. Porque o Sr. Presidente disse, o proponente não se opuser, por isso é que eu estou a perguntar.
Muito bem. Muito bem. Então votamos desagregado. O primeiro ponto é para a audição da autoridade para as autoridades, da autoridade para as condições de trabalho, peço desculpa, na pessoa da respectiva inspectora-geral, a excelentíssima senhora Maria Fernanda Ferreira Campos. Quem vota contra? Não há votos contra. Quem se abstém? Não há abstenções. Está aprovado por... O PSD abstém-se no ponto número 1. Então é aprovado com a abstenção do PSD. Ponto número 2. Audição da excelentíssima senhora Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, professora doutora Maria do Rosário Palma Ramalho. Quem vota contra? Vota contra o PSD. Quem se abstém? Abstém-se o PS. Vota a favor, naturalmente, o Chega e, portanto, está rejeitado. Portanto, fica aprovada a vinda da Sra. Inspectora-Geral da ACT. Passamos agora...
Sr. Presidente, nós colocamos a alternativa do Secretário de Estado do Trabalho, Adjunto e do Trabalho.
Sim, mas o Chega não aceitou essa alteração e, portanto, ou há uma proposta nova do PSD para ser ouvido... Ou há uma, tem que haver uma proposta nova do PS nesse sentido?
Que venha ao governo. Eu gostaria de ver. Ainda não querem. Diz. Está bem, muito bem. Senhor Presidente, eu não tinha percebido que o Chega não tinha autorizado a vinda da Ministra. Obrigado.
Muito bem. A substituição. Muito bem. Passamos então agora ao requerimento B, apresentado pelo Grupo Parlamentar do PS, para a audição da ACT sobre a Estratégia Nacional para a Segurança e Saúde no Trabalho 2026-2027. Sr. Deputado Felício Vital, pede a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu gostaria de pedir o adiamento deste ponto.
Muito bem. Temos então este ponto adiado para a próxima reunião. Por fim, para terminar a nossa reunião, temos aqui o...
É este, não é?
Preciso só do o requerimento original. Senhores Deputados, passamos ao nosso último ponto. Apresentação e fixação da metodologia das audições requeridas putestativamente pelo Grupo Parlamentar do PSD no âmbito da apreciação na especialidade do Projeto de Lei número 176, de uma iniciativa legislativa Cidadãos, alargamento da licença parental inicial. E estão aqui várias entidades que eu me dispenso por economia de tempo de as ler. A Sra. Helga Correia pede neste momento a palavra. Eu antes tenho que fazer uma referência que já tinha feito inicialmente à Sra. Deputada Carla Barros, que, resumidamente, o requerimento putestativo para audição destas entidades, salvo melhor opinião, não permite o exercício do direito putestativo em relação a entidades da administração direta do Estado. O nosso regimento. E nesse sentido, segundo a nossa interpretação, e salvo melhor opinião, as entidades da ACT, a Autoridade para as Condições de Trabalho, e a SIG, enquadram-se na administração direta do Estado, obviamente, e portanto, pelo menos estas duas entidades não podem estar sujeitas a um requerimento putestativo desta natureza, e portanto, gostaria antes da discussão ser feita, que este apontamento fosse feito e que estas duas entidades fossem retiradas. Não nos parece que existam mais nessa dependência, pelo menos na análise que foi feita. Caso haja opinião diversa, podemos sempre estabilizar uma posição sobre isso junto ao gabinete do PAR. E era apenas essa nota prévia que eu gostaria de fazer. Sr. Deputado Helga Correia.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu não queria interromper, era só sinalizar que pretendia fazer a apresentação do direito protestativo do Partido Social Democrata e dizer que nós, no âmbito deste grupo de trabalho da licença parental, nós exercemos este direito protestativo para ouvir aqui um conjunto de entidades, porque nós inauguramos neste Parlamento uma nova modalidade, que é os partidos da oposição, neste caso o Partido Chega e o Partido Socialista, unem-se para vetar esta Assembleia a fazer um trabalho de especialidade sério sobre uma matéria que está em discussão, com o argumento de que esta iniciativa legislativa de cidadão já foi discutida na anterior legislatura, mas aquilo que nós entendemos, Partido Social Democrata, é que esta iniciativa legislativa de cidadãos, que pretende o alargamento da licença parental inicial, entrou nesta legislatura, é uma nova iniciativa, que no nosso entendimento carece novamente de serem ouvidas um conjunto de entidades, daí colocarmos este requerimento com um conjunto de seis entidades. Percebemos aquilo que é o trabalho de serviços e o facto da SIG e a ACT não estando na administração direta do Estado, ficam fora daquilo que é o exercício de um direito protestativo de um partido político. No entanto, nós entendemos que estas entidades devem ser ouvidas, tendo em consideração que existe um dado novo desde que entrou esta iniciativa legislativa de cidadãos, mas que é um dado novo só pelo facto de já estar em proposta de lei no Governo. Porque quando a iniciativa de cidadãos deu entrada neste Parlamento, já se sabia que em sede de concertação social o Governo tinha entregue um anteprojeto com um conjunto de alterações à legislação laboral, no qual se incluía o alargamento da licença parental para 6 meses paga a 100%. Tendo este dado novo, entendemos que estas entidades, apesar de terem sido ouvidas no âmbito da especialidade na anterior legislatura, e é preciso frisar, na anterior legislatura, para uma ou outra iniciativa legislativa de cidadãos com contornos diferentes, merece fazer-se nesta legislatura, nesta nova iniciativa legislativa de cidadãos, fazermos uma discussão séria, ouvindo as entidades que se possam pronunciar para aquilo que é a nova proposta de lei dos cidadãos, assim como aquilo que é a iniciativa do Governo relativamente a esta matéria. Mas, reitero, nós só exercemos este direito potestativo porque neste Parlamento tem-se inaugurado um conjunto de novas práticas parlamentares que pretendem à pressa, mais uma vez, concluir processos legislativos, aqui com o argumento, Sr. Presidente, de que temos 30 dias. Os 30 dias da iniciativa legislativa de cidadãos também houve nas anteriores legislaturas e não foram cumpridos. Não percebo porque é que nós agora, à pressa, temos que fazer um processo legislativo quando remete para o Orçamento de Estado subsequente e sabendo que existe uma proposta de lei do Governo que vai ser discutida neste Parlamento e que eventualmente poderá aqui haver alterações àquilo que estamos a fazer, aliás, fazendo prática daquilo que tem sido feito neste Parlamento. É o Governo apresenta uma proposta e depois vêm os partidos políticos alterar aquilo que o Governo fez e não deixar o Governo fazer o seu trabalho como o Partido Social Democrata, noutras alturas, enquanto era oposição, deixava os partidos políticos que governavam tranquilamente fazer o seu trabalho. Muito obrigada.
Sr. Deputado Miguel Cabrita.
Senhora Presidente, não tenho como objetivo retomar a discussão que foi longamente tida no Grupo de Trabalho. O Grupo de Trabalho deliberou, tudo se passou com inteira normalidade. Os partidos votaram a favor ou contra as audições que entenderam, com os argumentos que entenderam. Nenhuma entidade ficaria por ouvir, porque foi admitida sempre a hipótese de um contributo escrito, caso se entendesse. Portanto, tudo isto é tentar revivar uma discussão que foi tida, bem ou mal, está consolidada e, pela parte do PS, mantemos todos os argumentos que até aqui aduzimos. Sobre a questão formal, legal, que foi levantada, entendemos, e portanto, se não há lugar à audição putestativa de duas das entidades, assim não será, haverá das outras, nós mantemos a nossa posição e portanto agora é uma questão de se marcarem as audições.
A Sra. Deputada Catarina Salgueiro, peço desculpa.
Muito obrigada. Sr. Presidente, eu defendo o mesmo que o deputado Miguel Cabrita. A discussão foi tida no sítio certo, portanto, no grupo de trabalho. Não vou aqui retomar a minha posição, mas também acompanho, portanto, o que o regimento diz. Se não podem ser ouvidas, não serão ouvidas, não será tida em conta a audição destas duas entidades. Só para reforçar que não acompanhamos o PSD.
Muito bem. Sim, isto, cada grupo parlamentar pode, em cada sessão legislativa, requerer potestativamente a presença do Governo e entidades referidas nas alíneas B e C, das quais excluem então a ACT e a SIG. A CIT tem personalidade jurídica própria, portanto a análise que foi feita não é a administração direta, e fica então a CIT, o ISS e a Sra. Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social e a Sra. Ministra da Cultura, Juventude e Desporto. É isto. E, portanto, estas audições estão requeridas. Relativamente à organização destas audições, a sugestão que é feita, mas deixava à consideração, era que a CIT e o ISO pudessem ser ouvidos em contexto de grupo de trabalho e as ministras pudessem ser ouvidas em sede de comissão, seguindo a nossa praxis parlamentar, mas deixava isso à consideração. Não sei se em termos da ordem, se é proposta alguma ordem específica, a partir do princípio que as tutelas são depois das entidades e, portanto, os serviços vão então diligenciar para que sejam agendadas estas audições nestes termos. Sr. Deputado Miguel Cabrita.
Sim, Sr. Presidente, queria apenas solicitar que esta marcação e das entidades administrativas, desde logo, fosse feita o mais rapidamente possível, penso que isso foi discutido no grupo de trabalho, separadamente, naturalmente, se o PSD faz questão de que assim seja, mas para que possamos condicionar tão pouco quanto possível o cumprimento dos prazos legais, a que estamos obrigados, é isto.
Sim, muito bem. Sim, terá que ser fixado uma prorrogação do prazo, mas isso depois terá que ser feito, creio que é no grupo de trabalho, mas depois pode vir...
Vamos comunicar
será comunicado oficialmente ao grupo de trabalho essa situação. Muito bem. Está então terminado este ponto. Relativamente aos outros assuntos, lembrar apenas que na próxima semana, eu tinha já transmitido ontem aos seus deputados coordenadores, temos feriado na quarta-feira. Temos duas alternativas óbvias para a nossa reunião, ou terça-feira, mas presumo que seja mau dia para a generalidade dos deputados, véspera de feriado, virem de propósito para a reunião de comissão cá. Sugere-se quinta pós-plenário, porque quinta de manhã são as reuniões dos grupos parlamentares e também não temos esse impedimento regimental para agendamento de reuniões. O plenário é sensivelmente duas horas, mais coisa menos coisa, e portanto é um protestativo, portanto, quinta-feira, não, quarta é feriado. Portanto, quinta-feira pós-plenário é a única data óbvia que podemos ter para a reunião. Portanto, será convocada nesses termos, está bem? Muito obrigado. Ah, peço desculpa, só há um último ponto. Entretanto, eu tinha referido no início que a PPL da PSU estava em discussão a questão dos 10 dias na Conferência de Líderes. Entretanto, foi fixada, como suspeitávamos, para dia 12, e foi agendada para dia 12, e portanto a questão é se dispensa a emissão de parecer em nota técnica, atendendo que fica para sexta-feira, e portanto não vai dar, já está agendado. Sr. Deputado Miguel Cabrito.
Sim, queria só deixar uma nota também para ficar registado. Nós recebemos, entretanto, fora de prazo, bastante fora de prazo, a resposta ao pedido de informação que tínhamos feito sobre licenças parentais ao Governo, sobre o pedido de estimativa de impactos, e a resposta que veio é francamente insuficiente, e num dos casos, estranhamente, o Governo diz que não responde, que não consegue compreender a pergunta quanto é que custa a proposta que o próprio Governo fez. Não deixa de ser extraordinário para quem há um ano atrás andava a pôr nos jornais centenas de milhões de euros para quantificar propostas sobre a parentalidade. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Relativamente à PSU, podemos anuir, porque é o grupo parlamentar do PS que tem, aliás, é o Sr. Deputado Miguel Cabrita mesmo, que será o relator, e portanto sem nota técnica e sem... Muito bem.
O que o Sr. Presidente está a dizer é que a PSU, a proposta de lei da PSU, avança sem nota técnica, sem relatório, é isso? Não percebi, peço desculpa, não, se puder repetir.
É isso, exatamente.
É na próxima semana, vai a plenário.
Vai a plenário sexta-feira já. Foram os tais 10 dias.
Não, 10 dias é depois.
10 dias é depois, para a especialidade.
Certo, está bem, está bem.
Ah, perdão, sim. É 10 dias a partir de hoje, mas não tem a ver.
Sim, já percebi. Sim. Obrigada.
Está encerrada a nossa reunião.